Nós já estamos na linha com o deputado estadual Carlos Búrigo, do MDB. Foi empossado ontem em Porto Alegre, ele assumindo no lugar de Jovir Costela, também do MDB, que licenciou-se para ser secretário de transportes do governo de Eduardo Leite. A posse ocorreu durante a sessão da Assembleia, às 14h. Búrigo foi prefeito de São José dos Ausentes entre 97 e 2000. Em 2005, na gestão de José Ivo Sartori, assumiu como secretário da Fazenda da Prefeitura de Caxias. Em 2009, passou a comandar a Secretaria de Gestão e Finanças. Esteve também com Sartori no governo do Estado, como secretário-geral de governo, secretário de Planejamento, Governança e Gestão e chefe de gabinete. Aqui pela Serra, ele passa a ser mais um dos deputados, portanto, com um curral eleitoral por parte de outros dois candidatos que já ouvimos também, né, na Grande Caxias, o deputado Nerio Carteiro, do Solidariedade, e Pepe Vargas. Claro que na região temos também François Menzi, do PRB, de Farroupilha, e Elton Weber, do PSB. Deputado Carlos Burgo, é um prazer tê-lo aqui também. Quais serão as propostas do senhor aí, que não representa só uma região, mas precisamos recordar que Caxias do Sul não tinha representação até a última eleição na Assembleia, e agora isso se torna importante com também a sua participação e de outros nomes aí na capital.
Bom dia, Thales. Bom dia, ouvintes da Rádio São Francisco. É um prazer estar falando com vocês. Na realidade, o que nós pretendemos desempenhar na Assembleia Legislativa é aquilo que a gente vinha falando já no governo Sartori, vinha fazendo, e foi algo que eu sempre me preocupei na minha vida pública, sempre exercendo cargos executivos, foram 25 anos, mas é fazendo com que o poder público ele desempenhe aquilo que é de sua responsabilidade, entregar serviços de qualidade para as pessoas, para que ele possa melhorar a vida de quem nos paga os impostos, né? E na Assembleia eu estarei muito voltado e atento a ajudar a equilibrar o caixa do governo do Estado, né? Eu sempre disse que não existe condições de entregar serviços de qualidade se você não tiver um caixa equilibrado. O que quer dizer isso? Que você tem que gastar menos do que tu arrecada. E essas ações que o governador Sartori iniciou, reduzindo o tamanho do Estado, diminuindo e vendendo e privatizando empresas e fundações que não têm mais função pública, que lá nos anos 60, 70 foram importantes para o desenvolvimento do Estado, hoje não tem mais função. Está aí a iniciativa privada, a modernidade, a globalização, que tem feito esse trabalho. E o poder público tem que se voltar para aquelas funções que são de sua responsabilidade. Eu não me canso de falar que é cuidar da saúde, que é cuidar da segurança, que é cuidar da educação, que é cuidar das políticas sociais, da infraestrutura tão importante, a nossa região tão carente de infraestrutura para a gente poder atrair empresas, investimentos, e é isso que eu quero fazer. Então, quando nós aceitamos o convite do governador Eduardo Leite de fazer parte da sua base, essas foram as condições: dar continuidade nos serviços e nas ações que foram iniciadas no governo Sartori. E a gente vai conversar e analisar cada projeto para que nós possamos fazer com que o Estado do Rio Grande do Sul possa ser um Estado que dê orgulho para as pessoas que moram aqui. Se nós lembrarmos, Thales, há alguns anos atrás, nós éramos referência para a maioria dos estados brasileiros em todas as áreas, em todos os indicadores. Hoje a gente olha com muita inveja boa, né? Uhum. Os nossos vizinhos de Santa Catarina, do Paraná, até dos estados do Nordeste, que estão tendo uma condição melhor do poder público que o nosso. Então, nós temos que fazer a nossa autocrítica e verificar que nós erramos nesse caminho dos últimos anos e não dá mais para trabalharmos da mesma forma. E nós acreditamos, e o governador Sartori tem dito, que o trabalho de recuperação da máquina pública do Estado do Rio Grande do Sul, ele não se faz em apenas 4 anos e não é só para uma pessoa. E é por isso que nós entendemos que o governador Eduardo Leite tem que dar essa continuidade. É claro que ele vai fazer da maneira dele. E nós precisamos de outros governadores também levando para esse caminho para a gente poder tirar o Rio Grande do Sul dessa situação vexatória, situação humilhante que nós estamos vivendo, que e infelizmente não conseguimos nem no final do mês pagar em dia o salário dos servidores que trabalham por 30 dias.
Sim. Nessa relação, deputado, entre deixar o governo com o Sartori, que foi candidato à reeleição, e o senhor também sendo, vamos supor assim, pela linguagem popular, né, uma posição como primeiro-ministro, assim, ao lado do governador, mas claro, defendendo as ações de governo, e agora o MDB fazendo, se aliando ao então candidato que fazia a oposição no final do segundo turno, né? Muitos militantes do MDB criticaram essa situação e postularam um erro do partido, né, em estar agora junto com o governador Leite, que até então batia forte no governo Sartori. O que dizer disso para tantos militantes e, ao mesmo tempo, para o próprio segmento do MDB enquanto defesa da política e de seus pareceres junto à Assembleia?
Bom, primeiro a gente tem que fazer uma avaliação. Se nós entendemos que aquilo que os outros fazem de errado, a gente não deve fazer, a gente tem que fazer essas análises. Se nós criticamos os outros partidos por não apoiarem as ações que nós propomos apenas por serem adversários partidários ou ter um outro viés político, nós, quando estivermos no outro lado da mesa, não podemos trabalhar e ter o mesmo comportamento. E isso que fez com que o partido, que os deputados avaliassem. Nós não poderíamos estar lá na Assembleia simplesmente votando contra as ações e os projetos do novo governador só porque ele nos ganhou a eleição e porque muitas vezes foi até indelicado ou até não usou da verdade total da eleição, a gente sabe disso. Agora, nós temos que olhar para o futuro, nós temos que olhar para o Rio Grande. E o PMDB, como tem é uma das maiores bancadas na Assembleia, nós somos 8 deputados, o PT é a segunda maior, ou igual, tem 8 deputados, só que o PT nós recebemos de antemão que é contra esse tipo de ações e das reformas do Estado. Nós não poderíamos simplesmente perder uma eleição e ir para a oposição. E o governador nos convidou para, além de votar as matérias importantes, e que são matérias que foram trabalhadas e pelo nosso governo, pelo Sartori, pediu também que a gente pudesse ajudar o governo com alguns quadros, principalmente quadros técnicos importantes para que nós possamos fazer o Estado andar. E eu acho que isso foi uma avaliação, e muito mais do que a rixa política, do que a questão da eleição, nós temos aqui nos unirmos, e aquilo que o Sartori sempre dizia, os partidos políticos, os poderes, o legislativo, o judiciário, a defensoria, Tribunal de Contas, Ministério Público, entidades de classe têm que se unir para, em uma direção só, trabalhar para tirar o Rio Grande. E o PMDB, eu acho que está tendo a grandeza de fazer isso. Muitas vezes a gente é criticado porque simplesmente se aderiu ao governo para ter cargos. Não, eu sei da marca e da pecha que tem o PMDB, principalmente a nível nacional, que sempre está em governo. Agora, nós aqui estamos com a consciência tranquila que nós fizemos parte da base do governo, não é por cargos, e sim por resultados. Nós queremos que aquilo que nós sonhamos e que nós fizemos, iniciamos trabalhando com o governador Sartori, se torne realidade num Estado tão deficitário e que precisa muito do poder público.
Deputado, é Daniel, bom dia, tudo bem?
Bom dia, Daniel.
Nós temos mais 2 minutinhos de entrevista, mas dá tempo de fazer uma última pergunta. Nós tivemos ontem, né, terça-feira, a abertura do ano legislativo na Assembleia, onde o governador Eduardo Leite, ele discorreu sobre a situação do Estado e anunciou que vai apresentar ainda nessa semana uma proposta para retirada, né, da exigência do plebiscito sobre a venda das estatais. Qual que é o seu posicionamento em relação a esse assunto, já que é um tema bem complexo?
Bom, primeiro eu tenho que ser coerente com aquilo que a gente fez lá atrás. Nós, em 2015, mandamos para a Assembleia um projeto semelhante pedindo a retirada do plebiscito. Infelizmente, não tivemos a maioria, não tivemos a compreensão na Assembleia e não passou. Depois nós modificamos o projeto. Então, nós vamos analisar como que vai chegar esse projeto. Eu não quero adiantar, assim, primeiro ver o conteúdo do projeto. Se fosse um projeto no estilo do que nós mandamos, é claro que a gente certamente iria apoiar. Mas nós vamos verificar qual será os termos do projeto para que nós possamos analisar e, sem dúvida, nós estaremos ajudando na aprovação dos projetos que fazem com que, de uma vez por todas, nós possamos vender, principalmente a CE, que é uma empresa que já deu de prejuízo do ICMS em torno de 1 bilhão e 200 ano passado, deve repetir isso esse ano, se não perder a concessão. E também da CRM da Sulgás. Me parece que o governador vai tratar desses três assuntos primeiro, como os projetos de mudança da Constituição. E aí nós vamos, a nossa bancada vai analisar, não quero adiantar o que a bancada vai decidir, mas a tendência é a gente trabalhar junto pela aprovação dos projetos.
30 segundos, deputado. Encaminhando o seu nome na Assembleia até a próxima finalização da legislatura, o senhor se encaminha ou se caracteriza como candidato do MDB aqui em Caxias do Sul à Prefeitura?
Eu acho que é muito prematuro a gente falar sobre as eleições municipais de Caxias do Sul, né? Meu foco agora é o trabalho na Assembleia. Além disso, tudo que eu falei, tem muitas demandas da região de Caxias do Sul, seja na área da saúde, na área da infraestrutura, do aeroporto, educação, enfim, tantas coisas, segurança, tantas coisas que eu quero ser o representante aí de Caxias do Sul e da região e brigar por essas prioridades. E é claro que a eleição, o nosso comportamento e o nosso trabalho é que ele vai moldando aquilo que a gente vai sendo como homem público. E se lá na frente a gente tiver que discutir isso, sem problema nenhum, vamos discutir e vamos ver o que é melhor para a cidade de Caxias do Sul.
Ok, deputado Carlos Búrigo, muito obrigado pela sua participação, um bom trabalho na Assembleia, um bom dia.
Obrigado a todos vocês, quero dizer que o nosso gabinete está aberto, será uma extensão de Caxias do Sul para todos aí. Um abraço.
Um abraço.
E um bom dia.
Bom dia, bom dia. Esse, portanto, Daniel, o deputado Carlos Búrigo, falando aqui na tua rádio São Francisco.
Quinto deputado da região.
O quinto deputado da região e o terceiro, se diz respeito a Caxias, né, com vínculos mais externos, internos a Caxias do Sul, depois de Pepe Vargas e Neri, o carteiro.